tema da mensagem de hoje é o Deus de. O Deus de. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Diz-nos assim a palavra: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo, numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver esta coisa espantosa, porque a sarça queima e não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eu estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tira as suas sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Aliás, antes disso também tem o Deus de Isaac, né? Vamos ler de novo então aí. Esse é o Deus de, né? Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos, eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-lo para a terra, para uma boa terra, espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos israelitas veio a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo. Isso será o sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: o eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu-me e disse: certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. Que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós e fale conosco nessa noite. Nesse texto, nós lemos uma autoapresentação de Deus. Deus se apresenta para Moisés. E como ele se apresenta? Como este Deus se apresenta para Moisés? Ora, ele se apresenta como Deus libertador, como Deus que salva. E ele se apresenta da seguinte forma: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Portanto, o Deus no qual nós cremos é o Deus de, é o Deus de alguém, é o Deus que se vincula deliberadamente com alguém, propositadamente com alguém. Ele escolhe se vincular com alguém, se relacionar com alguém, e passa a ser chamado ou designado como o Deus desse alguém. Portanto, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, e é o Deus do pai de Moisés, e também é o Deus de Moisés. Eu quero chamar a tua atenção, em primeiro lugar, portanto, que esse Deus de, é o Deus que, em primeiro lugar, se vincula a alguém. Isso é muito curioso nesse texto, porque nós lemos nos primeiros versículos que Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e ele tinha que fazer um serviço bem direito, porque afinal era o sogrão, né? E ele estava lá então trabalhando, e diz o texto que ele levou o rebanho, diz o versículo 1, para o lado oposto do deserto, e ele chegou a Horeb, o monte de Deus. O Horeb é o monte Sinai, é um nome alternativo para o nome Sinai. Portanto, nós estamos no monte Sinai. E diz o texto que Moisés, quando estava ali diante daquele monte que era o monte sagrado, diz o texto que é o monte de Deus, é o monte, o fim do verso 1, o monte de Deus, o monte Sinai, o monte Horeb, é o monte sagrado, é o monte de Deus, e ali então Moisés observa uma sarça, um arbusto que queima, entretanto não se consome. Ora, o fogo consome, fogo queima, e quando queima, obviamente consome, mas havia algo de estranho ali, porque aquela sarça queimava, mas ela não se consumia, e Moisés já achou isso um tanto curioso, e diz o texto que ele se aproximou para ver, para observar o que estava acontecendo. Foi aí que diz o texto que Deus falou do meio da sarça, diz o texto. E Deus diz a Moisés: Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar em que você está é um lugar santo, é uma terra santa. E diz o texto então que Moisés temeu olhar para Deus. Ele teve medo, porque afinal ele estava no Horeb, no monte Sinai, no monte santo, e Deus estava se manifestando a ele. O monte Horeb, ou o monte Sinai, é um monte considerado um monte sagrado no Antigo Testamento. Por essa razão, por essa aparição de Deus a Moisés, mas por outras razões. Por exemplo, foi ali naquele monte que Deus deu os 10 mandamentos ao povo de Israel. Após resgatar o povo de Israel do Egito, o Senhor levou o seu povo ao monte Sinai. E lá o Senhor fez uma aliança com o seu povo, no monte Sinai. Lá o Senhor deu os mandamentos e outras leis. E lá no monte o Senhor fez uma aliança com o povo de Israel. Portanto, esse monte é sagrado. Deus se manifesta nesse monte, e o monte é designado e é chamado de monte de Deus, no verso 1, no final do verso 1. Entretanto, é curioso que apesar de o monte Horeb ser o monte de Deus, e Deus se manifestar em um lugar sagrado, o vínculo dele, entretanto, não está com esse monte sagrado. O vínculo dele está com quem? Como que ele se apresenta a Moisés? Eu sou o Deus do Horeb? É assim que ele diz? Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. E eu também sou o Deus do teu pai, Moisés. Nós observamos aqui então que Deus, ele se vincula a alguém. Que Deus se vincula com gente, e ele se relaciona com essas pessoas, e é exatamente isso que nós lemos em Gênesis. Quando você lê o livro do Gênesis, principalmente lá nos capítulos 12 a 25, texto que narra a história desses personagens que foram referidos aqui, Abraão, Isaac, Jacó, você vai ver Deus acompanhando esses caras. Deus acompanhou Abraão quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para Arã, lá na Mesopotâmia. Deus acompanhou Abraão quando Abraão saiu de Arã e foi para a terra de Canaã, lá na Palestina. Deus esteve com ele. Quando o Senhor deu um filho, o filho prometido, para Abraão, Isaac, e quando o menino cresceu e Deus pediu que Abraão então entregasse Isaac lá no Monte Moriá. Deus foi, que foi com Abraão ao Monte Moriá. Porque quando Deus pede que Abraão ofereça o seu filho, Deus diz assim: ofereça o menino no lugar em que eu te mostrarei. Abraão, eu vou mostrar para você onde é o monte que você vai ter que oferecer o seu filho. Ora, o que isso significa? Eu vou com você, Abraão. Eu estou pedindo para você me entregar o teu filho, só que tem uma coisa. Fique tranquilo, porque eu vou contigo. Graças a Deus, porque ele foi com Abraão, né? E ele proveu o cordeiro que morreu no lugar de Isaac. É o Deus que acompanha. É o Deus que se vinculou com Abraão. É o Deus que se vinculou com Isaac. É o Deus que se vinculou, que tramou, desenvolveu um relacionamento de amizade, um relacionamento afetivo com Jacó. Certa noite, Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, indo para a Mesopotâmia, e diz o texto lá em Gênesis 28 que Jacó teve um sonho. Estava dormindo, e Jacó, aliás, antes dele dormir, ele pegou uma pedra e usou uma pedra como travesseiro. E ali ele dormiu. E nesse sonho ele contemplou uma escada, e anjos que desciam e subiam por essa escada. Ele contemplou os anjos do Senhor que estava com ele naquele momento difícil da vida dele, quando seu irmão Esaú queria matá-lo. E diz o texto então, quando ele acorda do sonho, ele diz assim: o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Pô, Jacó, você não sabia não? Agora você está sabendo, né? O Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Você sabe que Deus está com você lá no seu trabalho? Você sabe que Deus vai te acompanhar quando você sair daqui? Você sabe que Deus está com você quando Ele pede para você ir ao Monte Moriá? Ele diz que Ele vai com você também? Quando Ele prova a tua fé, você sabe que Ele vai junto com você? E vai mesmo. Aí, Jacó foi embora. Foi para a Mesopotâmia. 20 anos depois ele volta para a Terra Prometida, casado. Casado com Raquel e Lia, com muitos filhos, bem. E depois de 20 anos, lá em Gênesis 35, o Senhor aparece para ele de novo. Aliás, eu esqueci de contar uma parte da história, né? Então deixa eu voltar um pouco mais. Lá naquela noite, quando Jacó teve aquele sonho, quando ele acordou e ele viu que Deus estava ali naquele lugar, ele fez o segundo voto, o seguinte voto com Deus: se o Senhor for comigo, se o Senhor me acompanhar, quando eu voltar aqui nesse lugar, eu vou erguer um altar aqui nesse lugar, e eu vou dar o seguinte nome para esse altar: Betel, casa de Deus. E diz o texto então que Jacó foi embora, partiu lá para a Mesopotâmia, 20 anos se passaram, e ele volta para a Terra Prometida, diz o texto, são e salvo. Ele foi liberto de todos os perigos, e voltou em paz, diz o texto do Gênesis, ele voltou em paz para a Terra Prometida depois de 20 anos. Aí, depois de 20 anos, o Senhor então lhe aparece de novo. Em Gênesis 35, diz: olha, Jacó, você lembra o que você prometeu para mim? Como a gente esquece dos nossos votos que fazemos com Deus, né? Ele havia se esquecido. Você lembra o que você prometeu para mim? Ah! E diz o texto em Gênesis 35 que Jacó então ergueu um altar ao Senhor e deu um nome, deu o seguinte nome àquele altar, ou aquele lugar que se tornou uma cidade: Betel. Betel, casa de Deus, porque o Senhor se manifestou a Jacó ali. O Senhor prometeu que iria cuidar de Jacó, o Senhor prometeu que iria acompanhar Jacó, iria livrá-lo de todos os perigos. Portanto, esse é o Deus de Jacó. É o Deus que caminha, que caminhou com Jacó. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É o Deus que caminhou com esses grupos, com essas famílias, e que deu a eles tudo o que eles precisavam. Agora tem uma outra coisa. É que esse Deus se revelou pessoalmente a cada um deles. Veja como Deus se apresenta aqui a Moisés. Ele não se apresenta assim: eu sou Deus do povo de Israel, embora ele seja o Deus do povo de Israel, ou eu sou o Deus de uma multidão. Não, ele chama por nome, ele nomeia: eu sou Deus de, a
Abraão, eu me revelei a Abraão de um jeito, eu me revelei a Abraão de uma maneira, e Abraão me conheceu de um jeito, porque eu me revelei pessoalmente a Abraão. Eu sou Deus de Isaac. Por quê? Porque eu me revelei pessoalmente a Isaac. E Isaac teve uma compreensão sobre mim, e teve uma experiência comigo. E eu sou o Deus de Jacó, porque eu me revelei pessoalmente a Jacó. E Jacó teve uma percepção sobre mim, diferente talvez daquela que teve Abraão, diferente talvez daquela que teve Isaac. E mais, eu também sou o Deus do teu pai, Moisés, porque eu me revelei ao teu pai pessoalmente. E a forma como teu pai me compreendeu, a forma como ele me experimentou, foi talvez diferente da forma como Abraão me experimentou, da forma como Isaac me experimentou e da forma como Jacó me experimentou. É por isso que o texto diz assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó e o Deus de Isaac. Eu inverti a ordem aqui, mas você entendeu, né? Porque ele poderia dizer assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e do teu pai. Mas ele não falou assim. Ele não falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e do teu pai. Ele não falou assim. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, porque eu me revelei a ele pessoalmente. E ele me conheceu pessoalmente. Eu sou o Deus de Isaac, porque eu me revelei a ele pessoalmente. E eu sou o Deus de Jacó, porque eu me revelei a ele pessoalmente. Eu sou o Deus do teu pai, porque eu me revelei ao teu pai pessoalmente. Deus, portanto, não se revela a uma multidão, ele se revela a você pessoalmente. Deus não quer falar com uma multidão essa noite. Deus não quer falar com uma igreja reunida nessa noite. Ele quer falar com você. E ele quer chamar você pelo nome. E ele quer que você pessoalmente o experimente, o conheça. E daí ele vai se apresentar da seguinte forma: eu sou o Deus do Marcos, eu sou o Deus da Eliana, eu sou o Deus do William, eu sou o Deus da Alexandra, eu sou o Deus do Luiz Gustavo, e assim por diante. Ele não diz: eu sou o Deus da Igreja Batista Vida Nova. Ele chama você pessoalmente pelo nome, porque ele quer se relacionar com você pessoalmente. Porque ele quer dizer para você que ele conhece as suas dores, os seus sussurros e os seus clamores. E quando ele pede para você ir ao Monte Moriá, ou quando ele pede para você passar na fornalha, ele vai junto. Esse é o Deus de. É o nosso Deus. Abra comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 16. Hebreus capítulo 11. Versículo 16, esse texto está falando de Abraão e dos patriarcas, aqueles dos quais falamos há pouco, e diz assim o verso 16: mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque ele preparou uma cidade. Olha que coisa fantástica. Deus não se envergonha dessas pessoas. E sabe o que mais? Ele preparou uma pátria para essas pessoas. Ele não se envergonha, Deus, ele não se envergonha de ser chamado Deus dessas pessoas. Pelo contrário, ele tem prazer de ser chamado Deus dessa gente. Ele tem alegria de ser conhecido como o seu Deus. Sabe, isso é fantástico, porque existem várias formas através das quais Deus pode se revelar. Deus pode se auto-apresentar. Ele poderia muito bem se apresentar assim: eu sou o Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra, soberano sobre a história, soberano sobre as leis da natureza, as leis da física, enfim, soberano sobre tudo e sobre todos. E de fato ele é mesmo, né? Mas é interessante a forma como ele se apresenta aqui no Êxodo. Ele só diz: eu sou o Deus de. Esse sou eu. É o Deus que se vincula com gente. Agora, deixa eu dar um passo a mais aqui. Porque quando você lê esse capítulo todo de Êxodo 3, você vai perceber uma coisa fantástica. Que esse Deus de, quando você volta lá em Êxodo 3, verso 18, você vai encontrar uma declaração fantástica. Olha o que Deus diz aqui. Êxodo 3, verso 18. Eles atenderão à tua voz. Tu e os anciãos de Israel ireis ao rei do Egito para dizer. Agora, olha o que, que Deus vai dizer. O Senhor, o Deus de, ou o Deus dos hebreus, nos encontrou. Você prestou atenção no que ele disse? O Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, percebam que ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó, ele é o Deus do pai de Moisés, e ele é o Deus dos hebreus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deus dos escravos. Porque hebreu, o nome hebreu era um termo pejorativo usado pelos egípcios. Se você ler o livro do Êxodo, a palavra hebreu dá a ideia de alguém marginalizado, dá a ideia de alguém desprezado. Era uma referência social aos escravos, aos oprimidos. E aqui Deus diz assim: eu sou o Deus dos hebreus. Eu sou o Deus dessa gente oprimida. Eu sou o Deus dos escravos. E aqui eu chego a uma outra consideração. Que o Deus de não é só o Deus que se vincula com alguém, que anda com alguém e promete a você a presença dele. Mas ele é o Deus que, por amor, se autolimita. Ele que é o Deus ilimitado, cujos céus não podem conter a glória dele, diz a palavra. Os céus não podem conter a glória de Deus. Mas quando você lê esse texto, você lê o Deus que diz que ele é o Deus dos escravos. E quando ele diz que ele é o Deus dos hebreus, ele está se autolimitando, embora ele seja ilimitado. Quer ver só? O que diz o versículo 7 do capítulo 3? Eu vou ler aqui uma tradução que eu fiz aqui do texto hebraico, no verso 7. Realmente eu vi a opressão do meu povo que está no Egito. A ideia é essa: realmente eu vi. Verdadeiramente eu vi a opressão dessa gente. O verbo aqui ver não é só um ver, é ver e participar. É um ver, mas não é só um ver. É um ver e chegar perto daquela pessoa e participar das dores daquela pessoa. Tanto que a última frase do capítulo 2, no verso 25, diz assim: e conheceu a condição de quem? Dos filhos de Israel. Conheceu. A última frase do verso 25 é essa: conheceu, do capítulo 2. Há uma tradução que colocou essa frase, conheceu, ou seja, Deus conheceu a aflição, porque a ideia é que Deus, ele sentiu a aflição. Não é um conhecer racional, é um conhecer de participar. Deus participou da aflição daquela gente. Deus sofreu com aquela gente. Deus sentiu as dores daquela gente. E há uma tradução que coloca essa frase, no fim do verso 25, do 2, como título do capítulo 3. Eu achei isso fantástico. É uma tradução grega que foi usada pelos autores do Novo Testamento. Essa tradução colocou o título para o 3. Para todo o capítulo 3, Deus conheceu. Deus conheceu o sofrimento daquela gente. Então, ele viu, diz o texto aqui em 3:7, mas é um ver de participar da dor do outro. E diz o fim ainda, a outra frase do verso 7: o clamor deles ouvi diante da face dos seus opressores. Veja, Deus vê, Deus ouve, Deus participa das dores daquela gente que sofre. Agora perceba o que diz o versículo 7, que Deus ouviu os gritos ou os clamores diante da face dos seus opressores. Veja que aquela gente, aqueles escravos, estavam sendo torturados, eles gritavam, diz o texto, assim, literalmente, diante da face dos opressores. Mas a pergunta é, quem é que ouviu o grito deles? O Senhor. Que fantástico isso aqui. Eles gritavam diante da face dos seus opressores, mas sabe quem ouviu o grito deles? Não foram os opressores, foi o Deus Criador dos céus e da terra, que estava sentindo a dor daquela gente, e portanto estava se autolimitando. Veja ainda o que diz o versículo 8. Esse versículo 8, eu estava estudando ele algumas semanas atrás, e eu pensei assim, meu Deus, o Senhor é um Deus fantástico mesmo. Olha o que ele diz aqui no versículo 8, eu fiz uma tradução assim, eu desci para livrá-lo da mão do Egito. Você prestou atenção no que Deus está dizendo aqui? Desceu. Deus desceu, Ele desceu dos céus, Ele se autolimitou, aquele que é Criador dos céus e da terra, aquele de cuja glória não pode caber nos céus, Ele desceu para livrá-lo da mão do Egito, diz o texto. E aí o texto diz mais, para fazê-lo subir a uma terra boa, a uma terra que mana leite e mel. Deus se limitou. O Deus que é ilimitado, se autolimitou por amor a essa gente. E olha o que ele diz mais. Desci para fazer essa gente subir. Viu o jogo dos verbos? Deus desce e faz aquele povo que é escravo subir. Subir para onde? Para a terra prometida. Deus desceu, entrou na história daquela gente, conheceu as dores daquela gente. Deus foi ao Egito. Isso é fantástico. Ele não só abriu o mar, Ele foi ao Egito. Ele desceu ao Egito. E quando ele desceu, ele fez subir aquela gente à terra prometida. Esse texto é um prenúncio fantástico daquilo que Cristo faria. E daquilo que Cristo fez por nós. Porque foi isso que Deus em Cristo Jesus fez. Ele desceu. Ele se encarnou. Ele se autolimitou. Ele escondeu a sua glória na face do Nazareno. Na face de um carpinteiro. Na face do Jesus de Nazaré, Ele que é o Deus ahistórico, ou seja, Ele está fora da história, Ele está além da história, Ele transcende a história, Ele entrou na história e participou da nossa história. Ele que é o Deus que está além do tempo, que está fora do tempo, é o Deus atemporal, que está acima do tempo, não é regido pelo tempo, não é influenciado pelo tempo, Ele entrou no tempo, Ele se autolimitou, sabe por quê? Porque Ele te amou, Ele te ama, e Ele sempre vai te amar. Bom, eu tinha mais coisa para falar aqui, mas vamos chegar ao final, né? Esse é o Deus de, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus dos hebreus, que participa e sofre com essas pessoas. E eu quero terminar aqui fazendo referência a um dos teólogos alemães que eu tenho lido ultimamente, Jürgen Moltmann. Esse cara desenvolveu uma teologia chamada Teologia da Esperança. Moltmann foi um teólogo e um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um ex-prisioneiro da Segunda Guerra Mundial e foi nos campos de guerra, nos campos de concentração, que ele encontrou o Deus cristão. Quando esteve refugiado na Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial, ele então encontrou o Deus, como ele descreve, o Deus cristão, o Deus que salva. E eu quero chamar a tua atenção, porque um repórter certa vez foi entrevistá-lo, quando ele veio ao Brasil a última vez, um repórter da revista Cristianismo Hoje. E o repórter fez a seguinte pergunta a ele: o Senhor descobriu Cristo durante a última guerra. Em geral, se consideram as experiências do mal como causas do afastamento de Deus. De que modo tais realidades podem aproximar-nos dele, ou seja, de Deus? Porque esse repórter, ele está muito curioso, porque geralmente as experiências dolorosas tendem a afastar algumas pessoas de Deus. Levam as pessoas a perguntarem: onde está Deus? Onde está o Deus do amor? Onde está o Deus que se revelou em Cristo? E normalmente essas pessoas se afastam de Deus, essas pessoas alimentam um certo ateísmo e acabam se afastando. Não foi o caso desse cara aqui de Moldman. Foi num campo de guerra que ele teve uma experiência com Deus. E ele diz assim, eu vou aqui pular uma outra parte que eu tinha aqui anotado. Em 1943, me alistei como soldado e sobrevivi à tempestade que destruiu Hamburgo, com 40 mil mortos. Quando um amigo junto a mim, um amigo dele, um amigo que estava ao lado dele, foi dilacerado por uma bomba, pela primeira vez clamei a Deus. Ele não conhecia a Bíblia, não era cristão, mas quando uma bomba explodiu um amigo dele, ao lado dele, pela primeira vez então, ele clamou a Deus. E ele diz assim: ali naquele campo de concentração, então depois quando ele foi preso, ali eu li a Bíblia pela primeira vez. E me chegou a leitura dos Salmos de Lamentação. Depois li o Evangelho de Marcos e me encontrei com o grito de Jesus. Imagine alguém num campo de concentração lendo isso. Me encontrei com o grito de Jesus: Deus meu, por que me abandonaste? Soube prontamente, aí há alguém que te compreende, porque passou pela mesma situação sua e ainda pior. E quando lentamente fui entendendo isso, pude exclamar em meu coração: Senhor meu e Deus meu, e por isso creio no Deus que compartilha nossa dor e sofre por nós, e dessa maneira nos dá uma nova certeza para viver. Ele, em outro momento, perguntaram para ele assim, Moltmann, como falar de Deus após Auschwitz? Já ouviu falar dessa cidade ou desse campo de concentração? Auschwitz, da Segunda Guerra Mundial, mais de 1 milhão de judeus foi morto nesse campo de concentração. Só nesse campo de concentração. E as perguntas, uma das perguntas que as pessoas então faziam para os crentes, para os cristãos, era essa: como falar de Deus, ou como falar de um Deus de amor após Auschwitz? E o Moltmann, ele fez uma outra pergunta: como não falar de Deus após Auschwitz? Como não falar desse Deus após todos esses massacres? Não, nós temos que falar desse Deus sim. Sabe por quê? Disse o Moltmann. Porque Deus estava em Auschwitz, sofrendo com aquela gente. Deus estava lá. Quando perguntaram para ele onde estava Deus, quando milhões de judeus foram mortos, e milhões de tantas outras pessoas inocentes foram torturadas, foram tiradas das suas casas, foram massacradas, violentadas, passaram fome, sede. Onde estava o Deus do amor? A resposta mais convincente é esta: Deus estava lá com eles. Sabe o que diz a Bíblia? Lá em 2 Coríntios 5, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Sabe onde Deus estava quando o filho gritou: meu pai, meu Deus, por que me desamparaste? A Bíblia responde: Deus estava em Cristo. Um dos livros de Jünger Moltmann tem esse nome, O Deus Crucificado. Vale a pena você ler. O Deus crucificado. Deus foi crucificado. Jesus, como Deus, foi crucificado. Ele morreu. Ele se autolimitou por amor a você. Então, Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Assim, o Deus cristão é o Deus de. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Moisés, é o Deus do pai de Moisés, é o Deus de Auschwitz, e é o seu Deus também. Ele não se envergonha de ser chamado seu Deus. Ele não se envergonha de você, por causa do mérito e da justiça que existem em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que Ele se revele a você nessa noite. Amém.